Esse é um podcast oferecido por Wendel Carvalho.
Olá, imparáveis! Vamos falar sobre o livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, de Carol Dweck, que trata sobre a atitude mental com que encaramos a vida. O Mindset é a explicação de por que somos otimistas ou pessimistas, ou ainda bem ou mal sucedidos. É um fator decisivo para explorarmos todo o nosso potencial. Na introdução, a autora explica que esse trabalho busca mostrar o poder das crenças pessoais que têm forte influência sobre o que desejamos e nossas chances de consegui-lo. Assim, a mudança das crenças individuais é capaz de produzir efeitos profundos. Com este livro, vocês aprenderão como uma simples crença orienta grande parte das nossas vidas. Uma parcela significativa do que acreditamos ser nossa personalidade, na verdade, é gerada pelo mindset. E muito do que impede a realização de seu potencial é também produto dele. Vocês ainda aprenderão a entender as pessoas de sucesso e aqueles que não conseguiram se destacar. E verão ainda como libertar o potencial de vocês e dos seus filhos. A autora apresentará relatos de diversas pessoas, histórias tiradas de manchetes de jornais e experiências pessoais para que vocês vejam o mindset em ação. Ainda aprenderão formas de reconhecer o mindset que orienta suas vidas, compreender seu funcionamento e modificá-lo. No primeiro capítulo, vamos falar sobre os mindsets. No início da carreira, a autora resolveu observar como estudantes lidam com problemas difíceis. Deu uma série de quebra-cabeças para crianças e deixou que resolvessem. Enquanto isso, observava suas estratégias e investigava o que elas pensavam e sentiam. Ela percebeu que algumas crianças gostavam do fracasso e se tornaram modelos de comportamento da autora. Elas sabiam algo que Dweck não sabia, mas estava determinada a descobrir e a entender que tipo de mindset é capaz de transformar o fracasso em dom. As crianças nem imaginavam que estavam fracassando, mas achavam que estavam aprendendo com o desafio. Aproveitaram para cultivar as habilidades intelectuais por meio do esforço. A questão de saber se as qualidades humanas podem ser cultivadas é antiga. A novidade é o que essas crenças significam para vocês. Quais as consequências de imaginar que nossa inteligência ou personalidade são características que podemos desenvolver em vez de serem um traço arraigado? Estudiosos começaram a analisar por que algumas pessoas são mais inteligentes ou éticas e se havia alguma coisa que as tornava permanentemente distintas. Alguns afirmavam que havia forte base física para as diferenças, que as tornava inalteráveis. Outras apontaram para a grande diversidade de formação de cada pessoa, suas experiências e aprendizados. Alfred Binet, inventor do teste do QI, acreditava que a educação e a prática seriam capazes de produzir mudanças fundamentais na inteligência. Mas quem está certo? Hoje, especialistas concordam que não há uma única resposta. Ao mesmo tempo, cientistas estão percebendo que as pessoas têm maior capacidade do que se havia imaginado para desenvolver o cérebro. Claro que cada um possui uma dotação genética, temperamentos e aptidões diferentes, mas a experiência e o esforço pessoal as conduzem no restante do percurso. As pesquisas da autora apontam que a opinião que adotamos a respeito de nós mesmos afeta profundamente a maneira pela qual levamos nossas vidas. Ela pode decidir se nos tornaremos quem desejamos ser e se realizaremos o que é importante para nós. Mas como pode uma simples crença ter o poder de transformar nossas vidas? Acreditar que as qualidades são imutáveis, no caso do mindset fixo, cria a necessidade constante de provar a nós mesmos nosso valor. Mas é fato que nossa sociedade valoriza a inteligência, a personalidade e o caráter. Então, não é normal querer desenvolver isso? Há outro mindset no qual essas características são apenas o ponto de partida do desenvolvimento. Esse mindset de crescimento se baseia na crença de que somos capazes de cultivar qualidades básicas por meio do esforço. Essa crença cria paixão pelo aprendizado e permite às pessoas a prosperarem em momentos desafiadores. Vamos dar um exemplo do funcionamento dos dois mindsets. Imaginem que vocês são jovens em um dia ruim. Estão em uma aula que gostam muito e recebem uma nota baixa. Vocês ficam muito decepcionados. Ao voltarem para casa, descobrem que seus carros foram multados por estacionar em um local proibido. Frustrados, ligam para seus melhores amigos que não dão muita atenção. O que vocês sentiram? As pessoas que adotam o mindset fixo responderam que se sentiram rejeitados, um fracasso. Eles entendem o que aconteceu como uma medida direta de suas competências e valores. Já as pessoas com mindset de crescimento respondem que precisam se esforçar mais na matéria, ter mais cuidado quando estacionar o carro e imaginam que o amigo tenha tido um dia difícil. Essas pessoas enfrentam o fracasso diretamente. Qualquer que fosse o mindset, vocês ficariam chateados com a situação. Mas as com o mindset de crescimento não se rotulam nem se desesperam. Elas assumem os riscos, enfrentam os desafios e continuam a se esforçar. Segundo a autora, não se trata somente do fato de que algumas pessoas são capazes de reconhecer o valor de desafiar a si mesmas e a importância do esforço, mas a pesquisa mostrou que isso deriva diretamente do mindset do crescimento. Quando ele é ensinado a alguém, as ideias sobre desafio e esforço vêm em seguida. À medida que começamos a compreender os dois tipos de mindset, passamos a ver como a crença de que suas qualidades são imutáveis gera diferentes pensamentos e atos, e como a crença de que suas qualidades são suscetíveis de serem cultivadas gera outros pensamentos e atos, guiando-os por um caminho completamente distinto. Outra coisa que os indivíduos extraordinários parecem possuir é um talento especial para converter em sucesso as adversidades da vida. Em resumo, quando adotamos o mindset, ingressamos em um novo mundo. Em um deles, o das características físicas, o sucesso consiste em provar que somos inteligentes ou talentosos. No outro, o das qualidades mutáveis, a questão é se abrir para aprender algo novo. É o se afirmar contra o se desenvolver. Em um dos mundos, o fracasso está em encontrar uma adversidade. No outro, o fracasso significa não crescer e não realizar suas potencialidades. Em um mundo, o esforço é algo ruim e indica que não é inteligente nem talentoso. No outro, é ele que nos torna inteligentes e talentosos. Vocês têm escolhas. Os mindsets nada mais são do que crenças poderosas que estão em suas mentes. E todos podem mudar as mentes. Então, pensem onde gostariam de ir e que o mindset pode levá-los até lá. Mas o sucesso tem a ver com aprendizado ou serve apenas para provar que somos inteligentes? Todos nascem com um intenso ímpeto de aprender, mas o mindset fixo pode colocar um fim nisso. Quando as crianças aprendem a se avaliar, algumas passam a ter medo de desafios e de não serem inteligentes. Em sua pesquisa, a autora ofereceu uma escolha a crianças de 4 anos. Elas poderiam refazer um quebra-cabeça fácil ou tentar outro mais difícil. Aquelas com mindset fixo optaram pela alternativa mais segura, pois querem ter certeza que terão êxito e acabam se afastando do aprendizado. Já as que adotavam o do crescimento acharam essa escolha estranha, pois acreditavam ser possível ficarem mais inteligentes. Elas escolhiam sempre o novo e mais difícil, pois o sucesso está em se desenvolver. Isso tudo vale também para relacionamentos. As pessoas devem decidir se desejam alguém que gratifique seus egos ou que as desafiam a se desenvolver. Quem é o companheiro ideal? As pessoas com mindset fixo respondem que é alguém que as colocam em um pedestal e as fazem se sentir perfeitas. As de crescimento preferem alguém que perceba seus erros e as ajudem a serem pessoas melhores. Por falar em reinar do alto de um pedestal, isso é chamado de doença do CEO. Eles se veem constantemente diante de uma escolha. deveriam olhar de frente suas deficiências ou criar um mundo em que não tenham nenhuma? Lee e a Coca escolheu a segunda opção. Depois do sucesso inicial como chefão da Chrysler Motors, ele se assemelhava muito aos meninos de 4 anos com mindset fixo. Continuou a produzir os mesmos modelos de carros com mudanças superficiais que ninguém queria mais. Enquanto isso, as firmas japonesas conquistaram o mercado. Ele se tornou uma pessoa que já não aprendia. Já no mindset do crescimento, as pessoas prosperam com os desafios. Quanto maior, mais se desenvolvem. É claro que as pessoas de mindset de crescimento prosperam ao ir além de seus limites. Mas como prosperam as de mindset fixo? Quando as coisas são muito desafiadoras, elas não se sentem inteligentes nem talentosas. Perdem o interesse. Examinemos mais de perto porque no mindset fixo é tão importante ser imediatamente perfeito. É porque uma só prova pode representar uma medida para sempre. Aos 5 anos, Loretta foi com a família para os Estados Unidos e começou em uma escola nova, onde a submeteram a um teste. Quase imediatamente, ela se viu em sua classe no jardim de infância. O tempo passou e ela foi transferida para a classe de elite, permanecendo com o mesmo grupo até o fim do ensino médio. Mas nunca se sentiu parte do grupo. Ela se convenceu de que o primeiro teste havia diagnosticado sua capacidade imutável e determinou que não era uma verdadeira águia, nome que se dava para a elite. Loretta escolheu a forma errada de interpretar aquela situação, pois no mundo do mindset fixo, não há maneira de se tornar uma águia. Se fosse verdadeiramente da elite, teria passado no teste sendo reconhecida imediatamente como digna de ir para aquela classe. Vamos voltar para a ideia de potencial imparáveis. As pessoas com mindset de crescimento sabem que é preciso tempo para que o potencial floresça. A autora recebeu uma carta raivosa de um professor que tinha participado de uma de suas pesquisas que apresentava uma aluna fictícia que havia tirado 6,5 em uma prova. Os professores achavam que, por ela conhecer a nota dela, podiam avaliar quem ela era e do que seria capaz. Mas um professor disse que o teste utilizava uma premissa falsa, pedindo que os profissionais fizessem apreciações com base em um número e em uma página. Segundo ele, o desempenho não pode ser medido por uma só apreciação, pois não demonstra tendências, aperfeiçoamento, falta de esforço ou aptidão. A autora concordou com ele. A ideia de que uma nota seja capaz de avaliar uma pessoa é o que cria urgência para os de mindset fixo. Por isso, precisam ter êxito absoluto e imediato. Mas o que essas pessoas desejam provar quando optam pelo sucesso em vez do crescimento? Querem provar que são especiais e até mesmo superiores. John Mickrell tinha um mindset fixo. Acreditava que o talento era tudo. Não gostava de aprender nem progredia com os desafios. Não realizou todo o seu potencial, mas tinha tanto talento que permaneceu em primeiro lugar entre os tenistas do mundo por 4 anos. Ele usava serragem para absorver o suor das mãos nas partidas. Um dia, o material não o agradou e ele derrubou a lata com a raquete. Seu agente foi ver qual era o problema. John Mickrell reclamou que a serragem era fina demais e seu agente gastou $20 para conseguir uma mais grossa. Para ele, isso significava ser o número um. Como uma pessoa bem-sucedida achava que podia abusar das pessoas e fazê-las rastejar. No mindset fixo, isso pode se passar por autoestima. Em contraste, temos Michael Jordan, atleta de mindset de crescimento por excelência. Se alguém tem motivos para se sentir especial, é ele. Mas sabia do esforço que tinha feito para desenvolver sua capacidade. Via-se como uma pessoa que batalhou e cresceu e não como alguém melhor que os demais. Em resumo, as pessoas que acreditam em características imutáveis têm urgência em serem bem-sucedidas e, quando consegue, pode ter uma sensação de superioridade. Mas o que acontece quando fracassam? O fracasso passou de um fato para uma identidade. Isso é especialmente verdadeiro no mindset fixo. Nesse caso, perder-se por causa do fracasso pode se transformar em um trauma permanente. Mesmo no mindset de crescimento, o fracasso pode ser uma experiência penosa, mas ela não o define. É um problema que tem de ser tratado e dele devem extrair ensinamentos. Além do grande trauma que uma contrariedade pode significar no mindset fixo, essa atitude não fornece uma boa receita para se recuperar. Em um estudo, alunos da sétima série declararam de que forma reagiriam a um fracasso nos estudos. Os de mindset de crescimento disseram que estudariam mais para a prova seguinte. Os de fixo responderam que estudariam menos, pois se não tinham capacidade, então para que perderem tempo? Então, em vez de procurar aprender com os fracassos e repará-los, eles podem simplesmente tentar restaurar sua autoestima procurando pessoas que estejam em uma situação pior, atribuindo culpa ou arranjando desculpas. Do ponto de vista do mindset fixo, o esforço é algo exclusivo das pessoas com deficiência. Isso porque o esforço lança dúvidas sobre a capacidade. No mindset de crescimento, é quase inconcebível desejar uma coisa, acreditar que pode consegui-la e não fazer nada para atingir o objetivo. Claro que as pessoas com crenças fixas já leram que o sucesso significa ser o melhor de você mesmo, não do que os outros, e que o esforço é a chave do sucesso. Mas não conseguem colocar essas ideias em prática, porque a base do seu mindset diz que o sucesso significa ser mais bem dotado do que os outros, que o fracasso nos classifica e que o esforço é para quem não consegue êxito por meio do talento. Mas não se esqueçam que vocês podem mudar seus mindsets. Basta tomarem conhecimento da existência dos dois, começarem a raciocinar e reagirem de novas maneiras. Agora, Imparáveis, chegamos ao capítulo 3, que trata da verdade sobre aptidão e realização. Há muitos mitos sobre a capacidade e realização, especialmente os que falam do indivíduo brilhante e solitário, que, de repente, produz coisas maravilhosas. Thomas Edison, conhecido como criador da lâmpada, não era um homem sozinho. Para a invenção da lâmpada, empregou 30 assistentes que trabalharam dia e noite em um laboratório moderníssimo. Vamos falar a partir de agora dos verdadeiros ingredientes da realização e dos motivos pelos quais algumas pessoas conseguem realizar menos do que se esperava, enquanto outras conseguem mais. Esse é um assunto que vocês devem ter ouvido o Wendell Carvalho falar nas suas redes sociais. Será que todas as crianças são iguais no começo? Não. Algumas são diferentes. Há crianças que parecem nascer com capacidades desenvolvidas e interesses obsessivos, e que se tornam espantosamente bem-sucedidas ao perseguir esses interesses. Michael era um dos precoces, brincava com letras e números, fazia diversas perguntas aos pais desde os 4 meses de idade. Lia e lidava com matemática desde a mais tenra idade. Aos 3 anos já fazia cálculos de álgebra. Ele deve ter nascido com alguma aptidão especial, mas tinha o extremo amor pelo aprendizado e pelo desafio. Será isso capacidade ou mindset? Todos temos interesses que podem se transformar em aptidões. Alguns professores praticam o mindset de crescimento em sala de aula. Concentravam-se na ideia de que todas as crianças seriam capazes de desenvolver suas aptidões e, independente se começavam o ano no grupo de alta ou baixa capacidade, todos terminariam em um nível elevado. Vamos falar agora do perigo dos elogios e dos rótulos positivos. Se as pessoas possuem tanto potencial para realizar, como podem ganhar confiança em seu potencial? Mais de 80% dos pais afirmam que é preciso elogiar a habilidade das crianças para estimular a confiança e realizações. Faz sentido, mas há preocupação com as pessoas de mindset fixo. Elas já prestam muita atenção em suas capacidades. Elogiar as aptidões dessas pessoas não fará com que prestem ainda mais atenção nelas. Isso não equivaleria a lhes dizer que é isso que valorizamos e que podemos saber, por meio de seu desempenho, quais são as capacidades mais profundas? Não seria o mesmo que lhes ensinar um mindset fixo? A autora juntou um grupo de estudantes e deu um conjunto de problemas difíceis a eles. No final, Elogiaram alguns por sua aptidão e outros por seu esforço. Os dois grupos eram iguais no início, mas depois dos elogios começaram a se diferenciar. Os elogios da aptidão impeliram os alunos ao mindset fixo e, quando foi oferecida uma escolha, rejeitaram uma nova tarefa desafiadora com a qual poderiam aprender. Não queriam fazer nada que revelasse suas deficiências. Já a maioria dos alunos elogiados pelo esforço aceitou a nova tarefa. Agora falaremos do funcionamento dos rótulos negativos. A autora conta que era um prodígio em matemática. Tinha notas altíssimas no ensino médio e até recebeu propostas para ingressar na Força Aérea. Até que chegou um professor que achava que as meninas não tinham jeito para a matemática. Suas notas diminuíram e ela nunca mais estudou a disciplina. Os psicólogos estão começando a descobrir de que forma os rótulos negativos prejudicam o desempenho. Ninguém conhece melhor os rótulos negativos sobre a capacidade do que membros de grupos estereotipados. Os afro-americanos, por exemplo, sabem que são estereotipados como pouco inteligentes. Já as mulheres sabem que são consideradas fracas em matemática e ciências. Uma pesquisa mostrou que quase tudo que lembra uma pessoa de que ela é negra ou mulher antes de fazer um teste para o qual se convencionou que esses grupos são fracos fará com que o desempenho seja pior. Isso acontece porque quando se evoca o estereótipo, a mente se enche de pensamentos que distraem. Então, não lhes restam poderes mentais suficientes para darem o melhor. Isso acontece principalmente com pessoas de mindset fixo. Nesse caso, todos os estereótipos perturbam a mente. Quando recebem um rótulo positivo, receiam perdê-lo. Ao receberem um negativo, receiam merecê-lo. Já as pessoas com mindset de crescimento reduzem a agressividade do estereótipo e dá a elas a capacidade de reação. Chegamos ao capítulo 4 e vamos falar sobre o mindset no mundo dos esportes. Nos esportes, todos acreditam em talento nato. São bons atletas sem fazer esforço. Billy Pini era um talento nato, mas não tinha o mindset de um campeão. Ele não sabia lidar com o fracasso. Tudo piorou quando passou das ligas inferiores para as superiores no campeonato de beisebol. Cada vez que tinha que ocupar a posição de rebatedor, tudo se transformava em um pesadelo. A cada oportunidade desperdiçada, ele se desesperava. Esta é uma história de mindset fixo. O talento natural não requer esforço ou seria uma confissão de fraqueza? Depois de um tempo, Vini percebeu que o mindset era mais importante que o talento. Michael Jordan não era um talento nato, mas talvez tenha sido o atleta mais dedicado da história do esporte. Ele foi cortado da seleção de basquete do ensino médio, não foi recrutado pela universidade onde queria jogar, nem chamado para as duas primeiras equipes da NBA. Após ser cortado da equipe da escola, ficou arrasado, mas ouviu o conselho da sua mãe para voltar e ser disciplinado. O técnico ficou espantado com a disposição dele de se dedicar com mais empenho do que qualquer outro jogador. Mesmo no auge do sucesso, sua obstinação nos treinos se tornou lendária. Para ele, o sucesso vem da mente. Teve uma época em que os talentos naturais não deviam precisar fazer esforço. As pessoas achavam que era preciso aceitar a situação de cada um na vida. Vocês poderiam pensar que o mundo dos esportes deveria conhecer a relação entre a prática e o aperfeiçoamento, entre a mente e o desempenho, e deixar de dar tanta importância ao talento nato. Mas é quase como se as pessoas se recusassem a perceber. Talvez isso seja assim porque as pessoas dão mais valor aos dotes naturais do que à capacidade adquirida. Gostamos de pensar em nossos campeões e ídolos como super-heróis que nascem diferente de nós. Não gostamos de pensar neles como pessoas comuns que se tornaram extraordinárias por seu esforço. Aliás, o talento nato pode ser um perigo. Com todos os elogios e com o pouco que tem que se esforçar, é fácil caírem no mindset fixo. Os talentos natos, elevados com sua superioridade, não aprendem a se esforçar nem lidar com os reveses. Essa é a história de Pedro Martinez, o brilhante arremessador do Red Sox de Boston, que se autodestruiu quando mais precisavam dele. Mas a história vai além e fala sobre caráter. Um grupo de jornalistas conversava sobre os Yankees e os Red Sox de Boston, e todos concordavam que os Yankees o possuíam. Nesse caso, caráter é a capacidade de ir ao fundo de si mesmo e encontrar forças mesmo quando as coisas estão contra nós. No dia seguinte, Martinez mostrou o que é caráter ao exibir a falta dele. Ninguém poderia almejar o título de campeão da Liga Americana naquele ano mais do que os Red Sox. Eles não venciam havia 85 anos desde que o time vendeu seu melhor arremessador canhoto para os Yankees, detestado inimigo, que passaram a dominar o esporte. Neste ano, Martinez era a esperança de Boston. Após jogar bem a partida, perdeu a vantagem e a equipe foi ficando para trás. Ele então acertou uma bolada em um rebatedor, ameaçou atirar outra em mais um e derrubou ao chão o técnico adversário. Todos ficaram perplexos. Ele não sabia tolerar a frustração, tampouco era capaz de admitir seus erros e aprender com eles. Por ter se desesperado em vez de fazer seu trabalho, os Yankees ganharam. A autora compreendeu que a origem do caráter é o mindset. Caráter é o que faz você treinar e o que lhe permite buscar no fundo de si mesmo aquilo que é preciso encontrar quando mais necessita. É preciso ter mentalidade de campeão. A marca do campeão é a capacidade de vencer quando as coisas não vão muito bem. Caráter é o que nos permite alcançar o topo e permanecer lá. Uma pesquisa feita com adolescentes e adultos no que diz respeito à habilidade técnica apontou que os de mindset de crescimento foram os que demonstraram mais caráter ou coração. Eram os que tinham mentalidade de campeões. O que isso quer dizer? Vamos ver as conclusões dos pesquisadores. A conclusão 1 é que para os de mindset de crescimento, sucesso significava fazer o melhor possível, aprender e se aperfeiçoar. E isso é exatamente o que encontramos nos campeões. Para muitos jogadores, sair do campo sabendo que fizeram tudo o que podiam já é uma vitória. Para as pessoas de mindset fixo, o sucesso tem a ver com a afirmação de sua superioridade e o esforço não é motivo de orgulho, mas levanta dúvidas sobre o talento. A conclusão 2 é que as pessoas com mindset de crescimento consideram os reveses motivadores. No mindset fixo, as adversidades engessam. A terceira conclusão é que as pessoas com crença de crescimento nos esportes dominam os processos que levam ao sucesso e que o conservam. Já nas crenças fixas, não se assume o controle das capacidades e motivações, esperando que o talento leve adiante. Caráter, coração e mentalidade de campeão. É isso o que faz grandes atletas e é isso o que surge do mindset de crescimento. Agora, Imparáveis, o quinto capítulo trata sobre negócios. Vamos entender a relação entre o mindset e a liderança. Se vocês foram em algum evento do Wendell Carvalho, com certeza já ouviram falar sobre isso. Em 2001, uma notícia sacudiu o mundo empresarial. A Enron, exemplo de firma de sucesso, havia naufragado. Mas como uma promessa tão espetacular pôde se transformar em um desastre? Isso pode ser atribuído ao mindset. As empresas norte-americanas passaram a ter obsessão pelo talento. Com efeito, gurus da principal firma de consultoria em gestão dos Estados Unidos afirmavam que o sucesso empresarial exigia o mindset do talento. Assim como há talento nato nos esportes, eles diziam que há também talento nato para os negócios. A Enron recrutou grandes talentos e os pagava muito bem. Mas, confiando apenas no talento, fez algo fatal. A empresa obrigou seus funcionários a agirem como se fossem extraordinariamente talentosos, adotando o mindset fixo. O problema é que as pessoas com essa crença não reconhecem suas deficiências nem as corrigem. Obviamente, uma empresa incapaz de se corrigir não pode prosperar. Se a Enron foi vítima de seu mindset fixo, podemos concluir que as empresas que prosperam têm mindset de crescimento? Vejamos. Jim Collins se dispôs a descobrir por que algumas empresas passam de boas a excelentes. Ele e sua equipe desenvolveram um estudo de 5 anos com 11 empresas, cujos dividendos aumentaram extraordinariamente em relação a outras do mesmo ramo. Compararam cada uma com outra do mesmo tipo de atividade, mas que não conseguia dar o mesmo salto. Um fator cruel que diferenciava essas empresas era o tipo de líder em que todos os casos havia levado a firma à excelência. Não eram os tipos carismáticos que destilavam ego, mas pessoas discretas que tinham coragem de olhar de frente os fracassos, sempre mantendo a fé no sucesso final. Essas pessoas têm um mindset de crescimento e acreditavam no desenvolvimento humano, sem tentar provar que são melhores do que os demais. Elas estão sempre tentando melhorar e se cercam das pessoas mais capazes que conseguem encontrar. Já os líderes que têm mindset fixo vivem em um mundo em que alguns são superiores e outros inferiores. Precisam constantemente afirmar essa superioridade e a empresa é uma plataforma para esse fim. Esses líderes se preocupam com suas reputações de grandeza pessoal. Nas empresas usadas como comparação por Collins, os pesquisadores reconheceram um ego pessoal de proporções gigantescas em seus líderes, que apressava a ruína da empresa ou a mantinha lá embaixo. Um desses líderes foi Lee Iacocca, chefe da Chrysler, que conseguiu uma miraculosa recuperação na empresa e depois passou tanto tempo acariciando sua fama na segunda metade de sua gestão que levou a empresa de volta à mediocridade. Muitas dessas companhias funcionavam segundo um modelo batizado como gênio com mil ajudantes. Em vez de formar uma equipe extraordinária de gerentes, como as empresas que passavam de boas para excelentes, elas operavam segundo a premissa de mindset fixo, de que os grandes gênios não precisam de grandes equipes, precisam apenas de subordinados para executar suas ideias brilhantes. Com o tempo, CEO e grande ego viraram sinônimos. Mas como isso aconteceu? Por que tantas empresas buscam líderes lendários em vez daqueles que realmente impulsionam as indústrias? A culpa disso é de Iacocca. Sua ascensão mudou as empresas norte-americanas. Antes dele, o CEO de uma empresa era alguém bem pago e sem personalidade definida. Com ele, isso mudou. Mas será que Iacocca é apenas um indivíduo carismático que levou a culpa pelo declínio da civilização? Ele amava a indústria automobilística, mas ansiava ser um manda-chuva na Ford e obter a aprovação de Henry Ford. Realizou grandes coisas na empresa e sonhava em ser o CEO, mas foi obrigado a deixar a Ford. A crença de sua aparente superioridade o deixou cego. Ficou pensando se Henry descobriu alguma deficiência nele. Com energia feroz, se lançou na tarefa de salvar as aparências e, junto com elas, a Chrysler Motors. A empresa, que já tinha sido uma próspera rival da Ford, contratou as pessoas certas, lançou novos modelos e obteve empréstimos salvadores. Porém, em pouco tempo, a empresa estava novamente passando por dificuldades. Para provar sua grandeza, passou horas que deveria estar trabalhando para a empresa, promovendo sua imagem, e gastou dinheiro da companhia em coisas que impressionariam Wall Street. Ele focou nisso em vez de trabalhar para manter a empresa rentável a longo prazo. Iacocca teve a oportunidade de ouro para deixar um importante legado, mas, em vez de produzir automóveis melhores, ele se atolou no mindset fixo e só respondia com críticas e desculpas. Quando a diretoria ofereceu a ele uma aposentadoria, ele ficou fora de si e colocou o futuro da empresa em risco. No fim, perdeu o crescimento que tanto ambicionava. Iacocca mostra o que pode acontecer quando as pessoas de mindset fixo passam a gerir empresas. Agora, vamos ver o exemplo de um líder de mindset de crescimento em ação.
Jack Welch, da General Electric,
é uma figura lendária com o ego controlado. Transformou sua empresa em uma cultura de crescimento e trabalho em equipe. Começou pela crença no potencial e no desenvolvimento humano. Quando assumiu a empresa, estava avaliada em 14 bilhões de dólares. 20 anos depois, foi estimada em 490 bilhões.
Welch foi considerado o mais admirado, estudado e imitado entre os CEOs de seu tempo.
Mas nem sempre foi o líder que aprendeu a ser. Demandou muito esforço eliminar o mindset fixo de si mesmo. Ele já foi arrogante, não sabia receber críticas e se apoiava demais no seu talento em vez de seu esforço e na equipe. Felizmente, alguém o advertiu e o levou de volta à realidade. Ele aprendeu que a verdadeira autoconfiança está na disposição para crescer.
Ao ocupar o cargo de CEO, ele iniciou o diálogo para receber feedbacks, acabou com o elitismo, livrou-se dos chefes cruéis e passou a valorizar o trabalho em equipe, não a genialidade individual. Ele estava dedicado ao crescimento. Essa devoção manteve o seu ego sob controle. O líder de uma organização pode ser um mindset fixo ou de crescimento, mas a organização como um todo pode ter um mindset? Se sim, que impacto isso terá sobre a empresa e os funcionários? Uma empresa pode apoiar mais de um mindset fixo que afirma que qualquer funcionário tem isso ou não tem, o que é chamado de cultura de gênio. Ou pode apoiar mais de um mindset de crescimento que afirme que pessoas podem crescer e se aperfeiçoar por meio de esforço, boas estratégias e bom aconselhamento. Isso é chamado de cultura de desenvolvimento. As pessoas que trabalham em organizações com mindset de crescimento têm mais confiança em sua empresa e maior senso de prosperidade sobre seu trabalho. Aqueles que trabalham em empresas com mindset fixo expressaram mais interesse em mudar de emprego. Chegamos ao capítulo 6, Imparáveis, e vamos falar sobre relacionamentos e mindsets. O caminho para o amor verdadeiro não é tranquilo e pode ter desapontamentos e corações partidos. Algumas pessoas permitem que essas experiências lhes deixem cicatrizes e as impeçam de formar relacionamentos satisfatórios no futuro. Outras conseguem se curar e seguir adiante. O que as diferencia? Para entender, a autora recrutou mais de 100 pessoas e pediu que contassem histórias terríveis de rejeição. Quase todas as pessoas de ambos os tipos de mindset, em algum momento da vida, se apaixonaram e saíram machucadas. O que variava de maneira drástica era a forma pela qual lidaram com isso. Depois, a autora perguntou como as pessoas lidaram com aquilo e que expectativas tinham. As de mindset fixo sentiram-se julgadas e rotuladas pela rejeição permanente. Como não conseguiam uma fórmula para curar as feridas, nada podiam fazer a não ser esperar pela possibilidade de ferir a pessoa que as magoara. Já para as pessoas de mindset de crescimento, tudo se tratava de compreender, perdoar e seguir adiante. Elas queriam aprender com as experiências e tinham como objetivo principal o perdão. Até agora, ter mindset fixo significa que nossas características pessoais são fixas, mas nos relacionamentos aparecem outros dois elementos, o parceiro e a própria relação. Agora, pode-se acreditar que nossas qualidades sejam fixas, que as do parceiro sejam fixas e que as qualidades do relacionamento sejam fixas. Então, podem ser bons ou ruins, ou podemos dizer que deva ou não acontecer. Já para as crenças de crescimento, todas essas coisas podem ser aperfeiçoadas.
Um problema é que as pessoas de mindset fixo esperam que tudo o que é bom aconteça automaticamente. Os parceiros não se esforçam para ajudar um ao outro na solução dos problemas ou para aprender coisas novas. Acreditam que, se o relacionamento é o que deveria ser, não era preciso esforço. Aqueles com mindset de crescimento acreditam que um relacionamento bom e duradouro decorra do esforço e da vontade de resolver as inevitáveis diferenças. As de crenças fixas não aceitam essa definição, se privando do elemento mais importante para que um relacionamento floresça. Provavelmente por isso que muitas relações azedam. Outra grande dificuldade decorrente do mindset fixo é a crença de que os problemas são sinais de deficiências profundas. Mas, assim como não há grandes realizações sem dificuldades, também não há excelentes relacionamentos sem conflitos e problemas ao longo do caminho. Quando essas pessoas falam de seus conflitos, elas atribuem culpa. Às vezes, culpam-se. Mas, em geral, culpam o parceiro. Quando as pessoas culpam a personalidade do parceiro pelo problema, se sentem contrariadas. Então, não há saída para resolver isso. Uma vez descobertas as falhas dos parceiros, as pessoas de mindset fixo passam a se sentirem insatisfeitas com a relação como um todo. Já as de crescimento veem as imperfeições e mesmo assim consideram o relacionamento satisfatório. Com o mindset fixo, em um momento seu parceiro é a luz da sua vida e no seguinte é seu adversário. Por que as pessoas transformam o ser amado em inimigo? Quando fracassamos em outros empreendimentos, é difícil ficar culpando outra pessoa. Mas, quando algo vai mal em um relacionamento, é fácil culpar os outros. Isso é algo que o Wendell Carvalho fala muito em suas mentorias. As amizades também são oportunidades para realçar o desenvolvimento um do outro e para se valorizar mutuamente. As duas coisas são importantes. Amigos podem partilhar a sabedoria e a coragem para tomar decisões que os engrandecem e assegurar um ao outro que possuem boas qualidades. Essas ocasiões nos dão a possibilidade de proporcionar apoio e passar uma mensagem de crescimento. Mas, como em todos os relacionamentos, a necessidade das pessoas se provarem a si mesmas pode inclinar o fiel da balança na direção errada. Voltamos à rejeição, imparáveis. A rejeição acontece todos os dias nas escolas. Algumas crianças são ridicularizadas mesmo não tendo feito nada de errado. O bullying envolve julgamento. Trata-se de demonstrar quem é mais importante ou tem mais valor. As crianças mais fortes julgam as mais fracas. Isso aumenta a autoestima dos valentões. O mindset fixo pode ter algo a ver com a forma pela qual a vítima reage aos tormentos. Quando as pessoas são rejeitadas, seu impulso é sentir-se mal consigo mesmas e reagir duramente. Por terem sido cruelmente diminuídas, desejam revidar em alguém. Isso pode gerar violentas fantasias de vingança. Já as pessoas de mindset de crescimento são mais compreensivas e buscam praticar o perdão. Acreditam que as pessoas têm potencial para mudar, mesmo que no início a vítima não tenha mindset fixo. A continuidade do bullying pode instigá-lo, especialmente quando os outros não fazem nada a respeito. Os bullies julgam. As vítimas aceitam o julgamento. Às vezes, isso permanece dentro delas e pode levar à depressão ou suicídio. Outras explodem em violência. Chegamos agora ao sétimo capítulo, chamado Pais, Professores e Técnicos Esportivos. De onde vêm os mindsets? Os pais fariam qualquer coisa para que seus filhos fossem bem-sucedidos. Mas muitas das coisas que fazem têm efeito contrário. Seus julgamentos, lições e técnicas de motivação frequentemente dão um recado errado. Na verdade, cada palavra ou ação manda uma mensagem às crianças, alunos ou atletas sobre como devem pensar a respeito de si mesmos. Pode ser uma mensagem de mindset fixo que diz que tem características permanentes e estão sendo avaliados, ou uma de crescimento que mostra que estão em desenvolvimento e que os adultos têm interesse nisso. Quando os pais falam algo como "Você aprendeu isso tão depressa, é tão inteligente?", na verdade, os filhos entendem que, se não aprenderem algo depressa, significa que não são inteligentes. Isso pode acabar deixando as crianças obcecadas. Elogiar a inteligência prejudica a motivação e o desempenho no momento em que encontram uma dificuldade. Os pais acham que podem dar às crianças confiança permanente elogiando seus cérebros e talento. Mas, na verdade, tem o efeito oposto. Faz com que duvidem de si mesmas assim que qualquer coisa der errado. A melhor coisa que os pais podem fazer é ensinar os filhos a amarem desafios, ficarem intrigados com os erros, desfrutarem do esforço e se manterem aprendendo. Façam elogios e mostrem que estão orgulhosos pelo esforço que dedicaram. Cristina era uma aluna do ensino médio, realmente inteligente, mas que ia mal nas provas, o que a envergonhava. Ela sempre estudava, sabia a matéria, mas na hora tinha branco por causa da tensão. Ela decepcionava os professores, os pais se ressentiam, e as coisas ficavam cada vez piores quando a aproximação dos testes de aptidão para cursos universitários. Na noite anterior das provas, os pais tentavam passar confiança, dizendo que ela sabia que era inteligente, para ficar tranquila. Mas isso aumentava os riscos. Em vez disso, deveriam dizer que se importavam com o aprendizado e estavam orgulhosos, pois ela perseverou e continuou aprendendo.
Agora vamos analisar as mensagens que os pais podem enviar em caso de fracasso. Em nossa sociedade, há uma forte mensagem sobre a forma de aumentar a autoestima das crianças, e a parte principal é protegê-las do fracasso. Embora isso possa ajudar no problema imediato do desapontamento da criança, pode ser prejudicial a longo prazo. As crianças precisam de feedback honesto e construtivo, ou não aprenderão. O que foi dito sobre os pais se aplica aos professores, mas eles ainda têm a preocupação de lidar com grandes turmas com habilidades diferentes. Muitos educadores acreditam que, se baixarem os padrões, seus alunos terão experiências bem-sucedidas, elevarão sua autoestima e seu nível de realização. Mas isso não funciona. Abaixar os padrões gera estudantes pouco instruídos que se consideram com direito a se esforçar pouco e serem muito elogiados. Por outro lado, a elevação dos padrões sem dar aos estudantes os meios para atingi-los é uma receita para o desastre. Provoca o fracasso dos alunos mal preparados e pouco motivados, estimulando-os a deixar a escola. Haverá uma maneira de manter os padrões elevados e permitir que os alunos os atinjam? Veremos como o ensino orientado para o crescimento liberta a mente dos alunos. Os grandes professores acreditam no crescimento do intelecto e do talento e têm fascinação pelo processo de aprendizado. Marva Collins ensinou crianças que haviam sido avaliadas e desprezadas. Para muitas, sua sala de aula era a última oportunidade. Um aluno espetava lápis nos colegas, outro cortava as roupas dos amigos e outro bateu com um martelo em uma criança. Eles não aprenderam grandes coisas nas escolas por onde passaram, mas todos achavam que era culpa deles mesmos, menos Collins. Com o tempo, os alunos aprenderam a amar a escola e diziam que faziam seus cérebros ficarem maiores. No primeiro dia de aula, ela prometeu a todos que os levariam ao sucesso e teve grande alegria ao vê-los aprendendo. Ao contrário da escola de Collins, a escola de música Juilliard só aceita os alunos mais talentosos do mundo. Ali, a ideia de genialidade é a coisa mais importante. Muitos professores descartavam os alunos com os quais achavam que não precisavam trabalhar, mas não foi isso que fez Dorothy Day. Ela acreditava que tudo era possível e adorava ensinar. Quando pegava um aluno com dificuldade, experimentava várias formas de mudar a situação e geralmente encontrava uma. À medida que um número cada vez maior de alunos queria aderir ao mindset de crescimento, e ela passava seu tempo com esses esforços, seu mentor tentou fazer com que fosse demitida. Day se dedicava integralmente a cada um de seus alunos. Os grandes professores estabelecem padrões elevados para todos os seus alunos e não somente para os que já estão em nível alto. Os professores com mindset fixo criam uma atmosfera de julgamento, separando os inteligentes dos burros e desistindo dos burros. Eles não acreditam no aperfeiçoamento. Já Collins conservava uma atmosfera de formação severa e disciplinada, mas afetuosa. Esse é o mindset de crescimento. Todos os grandes professores ensinam aos alunos a maneira de atingir padrões elevados. Os professores com crenças de crescimento procuram estimular os alunos, dizem a verdade e lhes dão instrumentos para que atravessem as dificuldades. Os técnicos esportivos também são professores, mas os êxitos e os fracassos de seus alunos são exibidos diante de plateias e registrados nos livros de recordes. Seus empregos dependem de que produzam vencedores. Agora, imparáveis, vamos começar com um exemplo de um técnico com mindset fixo. O polêmico técnico de basquete universitário Bob Knight é complicado. Era capaz de ser bondoso, gentil e cruel. Essa crueldade vinha do mindset fixo. Ele era incapaz de aceitar o fracasso. As derrotas o arrasavam porque seu ofício era o que lhe conferia identidade, tornava-o especial. Por isso era um julgador implacável. O modo como humilhava os jogadores que o decepcionavam não tinha paralelos. Um jogador que ficou descontente com essas situações a ponto de perder o estímulo para o esporte revelou que a atmosfera era envenenada e que, para o técnico, o Santo Graal era uma partida sem erros. Esse tipo de mindset torna os erros intoleráveis. Ele tentava motivar os jogadores por meio do medo.
Às vezes dava certo e às vezes não. A equipe era produto seu e cada vez que jogava, tinha que provar sua capacidade.
Já John Wooden era um técnico com um mindset de crescimento. Ele detém um dos maiores recordes de campeonatos da história, mas tudo começou com dificuldades. As instalações da universidade onde trabalhava eram muito ruins. Durante os primeiros 16 anos, ele comandou os treinos em um ginásio cheio, escuro e mal ventilado. Também não havia lugar para os jogos. Nos 14 anos seguintes, viajava pela região pedindo ginásio emprestados. Havia ainda o problema dos jogadores. Ao dirigir o primeiro treino, ele ficou arrasado de tão ruins que eram. Wooden começou seu trabalho e a equipe que previa-se que ficaria em último venceu o campeonato da divisão. O que o treinador deu para eles? Treinamento constante nas habilidades básicas, condicionamento e mindset de crescimento. Ele é um homem que acredita que todos devem se dedicar diariamente para se tornarem um pouco melhores. Logo, se tornariam muito melhores. Ele não exigia jogos sem erros, mas pedia dos jogadores preparação e esforço total. Sabia muito bem motivá-los a alcançarem seus potenciais. Pais, professores e técnicos transmitem um mindset fixo de crescimento pela incorporação dele em suas ações, seja na forma como elogiam ou como encaram as adversidades. A tutora explica que o mindset de crescimento tem um papel-chave a desempenhar para nos ajudar a cumprir nossa missão e ajudar nossos discípulos a realizarem seus potenciais. Agora, imparáveis, chegamos ao oitavo e último capítulo do livro. Vamos falar agora sobre a mudança de mindset. Esse é um tema tratado pelo Wendell Carvalho em um dos seus cursos. O mindset de crescimento se baseia na crença, na mudança. Para a autora, nada é melhor do que ver as pessoas encontrarem os caminhos para chegar ao que dão valor. Este capítulo trata de crianças e adultos que conseguiram encontrar a maneira certa de utilizar suas habilidades e de como todos nós somos capazes de fazer o mesmo. Mas lembre-se que a mudança não é uma ciência exata. Mesmo quando mudamos, as antigas crenças não são substituídas por outras melhores. Em vez disso, as novas crenças tomam seu lugar ao lado das antigas e, à medida que se tornam mais forte, nos trazem uma forma diferente de pensar, sentir e agir. Os mindsets orientam o processo de interpretação. O fixo cria um monólogo interno focado no julgamento. Já as de crescimento não julgam a si mesmas e aos demais. Elas estão mais afinadas com suas implicações para o aprendizado. A terapia cognitiva ensina as pessoas a refrearem seus julgamentos e torná-los mais razoáveis. Também ajuda a fazer julgamentos mais realistas e otimistas. Vamos aprender como mudar o que ocorre no interior das nossas mentes. O simples fato de tomar conhecimento do mindset de crescimento é capaz de causar uma grande mudança. A autora dá aulas sobre os mindsets e recebe um feedback dos alunos sobre como essas ideias os modificaram em todos os aspectos de suas vidas. Maggie, que aspira a ser escritora, disse ter percebido que havia internalizado o mindset fixo no que se refere às suas aspirações artísticas. Achava que as pessoas eram criativas e que ninguém era capaz de se aperfeiçoar por meio do esforço. Isso afetou sua vida porque tinha medo de mostrar o que sabia. Segundo ela, isso tem relação direta com o mindset, porque qualquer crítica negativa significaria que não era genuinamente uma escritora. Ela temia se expor à possibilidade de não ter talento natural. Mas, após ouvir as conferências de Dweck, se matriculou em um curso de redação e acha que compreendeu o que estava impedindo de desenvolver seu sonho. Afinal, é fácil ou difícil mudar? Parece simples. E só o fato de sabermos sobre o mindset de crescimento pode nos mobilizar para enfrentarmos os desafios e perseverarmos. Mas mudar também é difícil. Quando as pessoas se apegam ao mindset em geral, há um bom motivo para isso. Em algum momento, ele lhes serviu para alguma coisa. Disse-lhes quem era ou o que desejavam ser e mostrou o que fazer para conseguir. Não é fácil substituir o que foi o nosso eu por um mindset que nos diz que devemos enfrentar coisas que pareciam ameaçadoras. Mas ao se abrirem para o crescimento, vocês se tornarão mais vocês. Agora, imparáveis, prestem muita atenção. Vocês verão as reações do mindset fixo e depois aprenderão a evoluir em direção a uma solução de mindset de crescimento. Vamos ao primeiro dilema. Imaginem-se tendo se candidatado a um curso de mestrado. Fizeram o teste apenas para uma universidade porque era o que desejavam. Estavam confiantes de que seriam aceitos porque muitas pessoas consideravam originais suas atitudes nesse campo de estudo. Mas foram rejeitados. Se vocês têm um mindset fixo, dizem a si mesmos que foi muito competitivo e que a rejeição não os afeta. Mas, depois, uma voz interior diz que a comissão de seleção os achou medíocres e vocês acreditam. Com certo esforço, conseguem voltar à primeira conclusão. Assim, recuperam a autoestima e os problemas terminam. Mas, no mindset de crescimento, esse é apenas o primeiro passo. Agora vem o aprendizado e o autoaperfeiçoamento. Pensem em seus objetivos e no que podem fazer para prosseguir no caminho de realizá-los. Que informações precisaria obter? Da próxima vez, poderiam se candidatar a mais escolas. Ou possam conseguir mais informações sobre como apresentar suas qualificações. Descubram quais experiências as universidades dão mais valor antes de se candidatarem novamente. Essa é uma história real e a candidata decidiu adotar o mindset de crescimento. Ligou para a universidade e perguntou que maneiras poderia aperfeiçoar a apresentação de suas qualificações para que pudesse se candidatar novamente. Dias depois, ofereceram a ela uma vaga para o curso. Gostaram da sua iniciativa. Muitas pessoas de mindset fixo acreditam que o mundo é que precisa mudar, não elas. Sentem-se com direito a algo melhor, um emprego, uma casa, um cônjuge. Acham que o mundo deveria reconhecer suas qualidades especiais e tratá-las de acordo. Imaginem o seguinte dilema. Vocês pensam que estão em um emprego de segunda categoria, o que é deprimente, pois não deveriam estar trabalhando lá com o talento que têm. Deveriam estar no topo. Os chefes pensam que vocês não têm disposição. Quando precisam de alguém que assuma responsabilidades, não pensam em vocês. No mindset fixo, as pessoas acreditam que os chefes se sentem ameaçados e que deveriam ser guinados aos níveis mais altos da empresa. Em suas mentes, seus talentos deveriam ser reconhecidos e recompensados. Ao se colocarem no mindset de crescimento, essas pessoas podem pensar em se esforçar mais, serem úteis e aproveitarem melhor o tempo. Com essa crença, começam a admitir a ideia de que algumas pessoas se destacam por dedicação e, aos poucos, passam a se esforçar mais. Mas leva tempo até que consigam obter satisfação. Aos poucos, percebem que na base é possível aprender coisas importantes para a ascensão ao topo e a construir relacionamentos. Seja qual for o motivo pelo qual as pessoas mudam de mindset, é preciso conservar a mudança. É espantoso como logo que um problema melhora, as pessoas param de fazer aquilo que operou a melhora. Mas a mudança não funciona assim. Elas precisam de sustentação. Por isso, a mudança de mindset não é uma questão de aprender truques ou seguir alguns bons conselhos de vez em quando. Trata-se de ver as coisas de uma maneira totalmente nova, passando de uma estrutura de julgamento para uma de aprendizado. O crescimento exige tempo, esforço e apoio. Essa mudança demanda uma jornada. Vamos falar um pouco mais sobre isso, imparáveis. O primeiro passo é abraçar seu mindset fixo e admitir que vocês têm pelo menos um pouco dele. Mas não devem aceitar que ele se revele com frequência, nem os danos que provoca. O segundo passo é saber o que desencadeia o mindset fixo. Pode ser quando estão pensando em assumir um novo desafio ou quando se sentem fracassados. Quando entenderem seus gatilhos, não os julguem. O terceiro passo é dar um nome à sua persona com mindset fixo. Pensem cuidadosamente. Vão nomeá-la em alusão a alguém das suas vidas ou como um personagem.
Agora que vocês já estão em contato com os gatilhos e cientes de suas personas e do que fazem com vocês, chegou a hora do quarto passo. Eduquem-a nas novas formas do mindset de crescimento e levem-a na jornada com vocês. Quanto mais cientes estiverem dos gatilhos, mais poderão estar vigilantes para a chegada da persona. Não a reprimam ou a expulsem, apenas deixem-a se pronunciar e depois conversem sobre como vocês pretendem aprender com o contratempo e seguir em frente. Pode ser difícil mudar, mas a autora garante que nunca ouviu alguém dizer que não tenha valido a pena. Aqueles que mudaram são capazes de dizer quanto suas vidas melhoraram. Vocês devem decidir se a mudança é adequada para vocês neste momento. Seja como for, mantenham o mindset de crescimento em seus pensamentos. Quando enfrentarem obstáculos, recorram a ele. Ele sempre estará ao dispor, mostrando um caminho para o futuro. Até a próxima, Imparáveis!
Esse podcast foi apresentado por Wendell Carvalho.